Muitas destas empresas estão ligadas ao setor do turismo e muito certamente daqui a 6 meses a situação ainda não estará completamente normalizada. Ou seja, se as empresas neste momento se conseguirem manter, quando regressarem os pagamentos que agora estamos a adiar, o que vai acontecer é que elas vão ter que fechar portas, porque elas não vão conseguir aguentar. Neste momento, acho que é aquilo que temos a apresentar. O pagamento da TSU com a recessão de 438 € para um sócio-gerente vai ser um peso muito grande, porque se o adiar. Lá está, daqui a 6 meses não vai ter condições para pagar, porque, como está estabelecido à data, pode pagar apenas 2/3, ou seja, vai ser muito complicado daqui a 6 meses estar a pagar o excedente. E depois, todas o resto das despesas que não pode adiar, como a contabilidade organizada, que tem que continuar a pagar, como água, luz, comunicações, proteção. Que agora, se queremos começar a trabalhar ou continuar a trabalhar, é essencial e isso requer investimento. Combustível, segurança, seguros, que não deixamos de pagar, tudo isto se torna muito complicado. O mês de março foi um mês em que basicamente se esgotaram todas as reservas. Em abril, as empresas já estão completamente asfixiadas e estamos a chegar ao final. Vamos chegar ao final de maio e só aí é que vai haver, supostamente, algum tipo de incentivo. Isso, até lá, muitas portas estarão fechadas. Até lá, as empresas não vão aguentar tanta pressão. E as famílias, consecutivamente, vão sofrer. Porque, certamente, e falamos por caso próprio, né, muitas pessoas já abdicaram dos seus salários para poder pagar as contas das empresas, destas pequenas empresas. E depois as casas não se sustentam. Tem que se recorrer a apoios familiares, tem que se recorrer ao banco alimentar. Tudo isto se está a tornar demasiado complicado.
Já terminou? Sim. Muito obrigado. Então passava agora aos diferentes grupos parlamentares. Começava pela deputada Sofia, seguindo a ordem natural, não é por estar presente, mas passava a deputada Sofia Matos do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sr. Deputado Relator, senhoras e senhores deputados que nos acompanham através dos meios telemáticos. Cumprimento a senhora a peticionária, Márcia Teixeira, começando por saudá-la pela iniciativa que aqui nos apresentou e saudar todos aqueles que se solidarizaram com esta iniciativa, tendo a certeza que aqui está a representar centenas de milhares de pretensões iguais àquelas que aqui nos apresentou. Quero, desde já, para além de me solidarizar com a proteção que aqui nos apresentou, informar os peticionários que, como dizia e muito bem o deputado relator, que hoje irão ser votadas um conjunto de iniciativas, que visam o alargamento desta proteção social aos sócios-gerentes. Mas também dizer-lhe que, e informando todos, que o PST está, desde a primeira hora, solidário com a causa dos sócios-gerentes. Relembrando que o Partido Social Democrata foi o primeiro partido que trouxe a lume esta questão pela primeira vez, foi no dia 29 de março, pela voz do Sr. Presidente do PST, Dr. Rui Rio, em entrevista à RTP, que sublinhou esta falha. Que o governo não tinha acautelado suficientemente através das medidas extraordinárias de apoio à quebra de atividade, das mais variadas atividades. E, portanto, Entendemos, naturalmente, que as medidas que foram tomadas pelo Governo no dia 6 de abril, através do Decreto-Lei 12/2020, como disse, são manifestamente insuficientes. Porquê? Porque há um enorme número de gerentes de micro e pequenas empresas que continuam, como aqui disse muito bem a senhora peticionária, a descoberto de qualquer tipo de apoio social, porque o apoio que é concedido pelo Governo não abrange os trabalhadores por conta, ou melhor, não abrange os trabalhadores por conta de outrem e, além disso, a elegibilidade deste apoio só considera as empresas que têm um volume de faturação que é inferior a 60 mil euros. E, portanto, para além destes requisitos, entendemos também que uma das maiores injustiças desta questão reside no facto de qualquer gerente, que seja também trabalhador, faz descontos para a Segurança Social e, portanto, não pode, como aliás fazem os demais trabalhadores, portanto, não pode ficar a descoberto desta proteção, porque também contribui para ela, para além de que paga também todos os impostos, como qualquer outro cidadão. Por isso, não entendemos a razão pela qual o Governo não considerou para os gerentes as mesmas regras que estão previstas para os trabalhadores que estão neste momento em situação de layoff e, por isso, por forma, de alguma maneira, reparar esta injustiça que foi cometida pelo Governo e que o PSD tem vindo reiteradamente a chamar a atenção para ela, portanto, por forma a reparar esta injustiça que foi cometida com os gerentes das empresas, o PSD apresentou, no dia 14 de abril, uma iniciativa legislativa que hoje estamos crentes disso, que vai ser aprovada, e essa iniciativa alarga a cobertura social aos gerentes que estão, neste momento, sem qualquer tipo de apoio por parte do Estado. E, aliás, a nossa proposta contempla efeitos retroativos ao dia 1 de abril, o que também nos parece muito pertinente sublinhar. Portanto, em conclusão, Sr. Deputado Relator, em conclusão, dizendo que esta matéria tem sido sucessivamente uma preocupação do PSD, chamamos a atenção do Governo numa fase muito preliminar, porque entendemos que num momento de crise como este, cabe ao Governo a legislação deste tipo de matérias, porque é também quem está mais bem informado e à oposição cabe uma total colaboração nessa matéria. Como até o momento não conseguimos, acabamos por apresentar esta iniciativa legislativa que temos esperança que hoje venha a ser aprovada e venha a alargar o âmbito do apoio social aos sócios gerentes que neste momento não têm qualquer tipo de apoio. Por último, apenas, se for possível, obter um esclarecimento por parte da senhora peticionária, no sentido de perceber...
Para finalizar,
senhor deputado, apenas perceber que tipo de, na maior parte, os peticionários que consigo assinaram e subscreveram esta petição, de que tipo de negócios, não sei se têm essa informação, mas se nos conseguir dar, que tipo de atividade é que mantém? Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Passava então para uma intervenção também de 3 minutos, com a devida tolerância, ao senhor deputado Nuno Fazenda, do Partido Socialista, via Skype.
Ora, muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar o Sr. Deputado Relator, bem como também as senhoras deputadas e o Sr. Deputado, e naturalmente cumprimentar e saudar os peticionários pela pertinência desta petição, do tema que nos trouxeram e também pela mobilização, porque de facto é uma mobilização muito significativa e ela é significativa e é pertinente porque é um tema de facto muito importante, a questão dos sócios gerentes. De tal modo importante que tem vindo a ser discutida ao longo das últimas semanas, que ontem mesmo teve na ordem do dia no plenário e que hoje mesmo o Governo também está a decidir sobre ela. E, portanto, eu queria cumprimentar e saudar, de facto, os peticionários pela oportunidade e pela pertinência desta petição. Em segundo lugar, dizer que, como é sabido e como é conhecido, apesar de tudo, o Governo tem vindo a adotar várias medidas de apoio às empresas e ao emprego, seja na TSU, seja nas rendas, seja nas linhas de crédito, seja nas linhas de apoio à tesouraria e algumas até especificamente na área do turismo, como é o caso da linha de apoio à tutoraria promovida pelo Turismo de Portugal, que tem um prazo médio de resposta na ordem dos 4 ou 5 dias, e portanto tem havido aqui uma procura também muito grande ao nível deste instrumento, e de maneira que de facto este é um ponto importante que também queria sublinhar daquilo que têm sido as medidas tomadas. Por outro lado, também uma linha de apoio ao fundo perdido que foi recentemente lançada, que, ou melhor, foi anunciada, mas que está para breve trecho para ser apresentada, nomeadamente as regras, e que tem que ver com a atribuição ao fundo perdido de 80% da despesa elegível para que as várias entidades promotoras, onde se inclui também a restauração ou outras empresas ligadas, enfim, pequenas e microempresas, onde possam adaptar as suas condições a estes desafios da Covid-19, nomeadamente equipamentos e meios de prevenção à Covid-19. E esta é também uma linha que me parece muito importante e que também aqui queria sublinhar. Dito isto, perguntamos-nos, isto chega? Não, seguramente os recursos nunca chegam face àquilo que tem sido a fase muito difícil que as empresas têm enfrentado e as famílias neste período, e é por isso mesmo que, enfim, o Governo mais recentemente chegou também a criar e alargar já para gerentes, sócios-gerentes, mas sem trabalhadores por conta de outrem, e agora, no fundo, o que se trata é também de, e que foi anunciado e é público, que o Governo hoje também tomará uma decisão ao nível de alargar os apoios aos sócios-gerentes. Não tenho mais neste momento a adiantar, vamos esperar de facto por aquilo que é a decisão e a informação que o Governo nos vai dar, mas creio que também é um sinal positivo que vai, assim esperamos, também ao encontro daquilo que são, pelo menos, as linhas gerais dos objetivos e das ambições que estão previstas nesta petição que nos foi apresentada e que, repito, é muito pertinente. E, portanto, eu não teria muito mais a dizer sobre esta matéria e, portanto, estamos naturalmente sempre ao dispor no Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Passava então à senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos e todas e cumprimentar em especial os peticionários e as peticionárias. E, em primeiro lugar, antecipadamente pedir desde já desculpa, mas tenho uma outra reunião às 14h30, mais ou menos, e, portanto, poderei ter que sair antecipadamente, mas relativamente às intervenções finais, depois poderei ver o vídeo que ficará gravado. Sobre esta matéria, também queríamos dizer coisas muito simples, porque nós acompanhamos as preocupações que estão aqui descritas nesta petição e desde o início que temos tido proposta que infelizmente até agora tem sido chumbada tanto por PSD como PS relativamente a algumas medidas que nos pareciam absolutamente relevantes para responder a esta matéria, porque tal como foi dito e bem, a verdade é que por um lado muitas destas empresas, especialmente micro e pequenas empresas e os sócios-gerentes já estão neste momento em situações de extrema dificuldade e portanto as respostas deveriam ter sido antecipadas a todas as situações e, por outro lado, há aqui uma série de fatores que acumulam para esta crise. Quando referem que, de facto, há aqui um problema de acumulação de dívidas que não se sabe ao certo quando é que as empresas conseguirão e os sócios-gerentes conseguiram pagar, é muito verdade. Nós ainda ontem, no debate que tivemos no Parlamento, levantávamos exatamente esta questão, porque por mais que medidas de emergência sejam importantes, é importante perceber também qual é que é a dinâmica delas próprias. E, portanto, da parte do Bloco de Esquerda nós temos, novamente, repito, porque muitas destas propostas já poderiam ter sido aprovadas e já poderiam estar em vigor mais ajudas, mais diretas, como aquelas, algumas das que estão a ser pedidas nesta petição, e portanto esperemos que hoje algumas delas possam ser aprovadas, nomeadamente além do alargamento a sócios-gerentes que sem trabalhadores a cargo, que possam também aceder, com trabalhadores a cargo, digo, 1 a 10, que possam aceder ao regime de layoff, mas também ajudas diretas para o pagamento de determinados custos fixos. Sabemos que há custos fixos que pesam imensamente nas despesas mensais que estas empresas têm, seja com coisas tão simples e básicas como água, luz, eletricidade, telecomunicações, seguros, enfim, há uma série de custos associados a ter aberto uma empresa que não estão aqui a ser tidos em conta e, portanto, também é uma das propostas. Já em abril, no mês de abril, portanto há mais de um mês, há praticamente um mês, quando foram votadas algumas destas propostas, também equacionávamos exatamente um apoio direto que faria sentido responder no imediato à crise sem estar a acumular dívida, como muito, muito bem foi dito pela representante dos peticionários. E, portanto, parece-nos que esta matéria, e para nós tem sido claro que ela é de extrema relevância e preocupa-nos, efetivamente, que final de maio, junho, julho, enfim, naquilo que se preveja que sejam os meses de retoma, que até lá muitas destas empresas não consigam sobreviver. E por isso é que antecipadamente achámos que havia outras medidas que deveriam ser aprovadas. Com certeza hoje teremos a votação no Parlamento, teremos também nova informação do Conselho de Ministros e, portanto, teremos que avaliar ainda hoje, depois de tudo isto, qual é que é o cenário geral. Mas de resto, e para terminar, dizer que da nossa parte, estamos muito disponíveis para continuar a trabalhar, obviamente, naquilo que for necessário para a resposta aos seus gerentes, e nomeadamente as micro e pequenas empresas. Obrigada, Sr. Presidente, e novamente, se eu tiver que me ausentar um pouco antes, peço desde já desculpa, mas tenho outra reunião. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português.
Boa tarde a todos. Quero começar por cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham, a começar pela senhora Márcia Alexandra Rosa Teixeira, primeira promotora, primeira subscritora desta petição, cumprimentar todas as deputadas e deputados que nos acompanham neste encontro, nesta audição por videoconferência. Eu queria, antes de mais, salientar e valorizar muito a iniciativa que foi desenvolvida e, principalmente, até o grande número de pessoas e a adesão tão significativa de pessoas que observaram e constataram e consideraram a importância desta matéria relativamente à proteção e às medidas de proteção social aos sócios gerentes, nomeadamente das micro e pequenas empresas. Por parte do PCP, aliás, olhando aqui para as datas deste processo e desta apreciação parlamentar, quer da petição que estamos aqui a tratar, quer das propostas legislativas dos vários partidos, dá-se aqui o caso, que até eu julgo que é simbólico e significativo, de estarmos hoje a fazer esta audição no momento em que se cumpre exatamente um mês desde a entrada desta petição na Assembleia da República. Portanto, hoje, dia 7, passa exatamente um mês desde que esta petição deu entrada, e amanhã, dia 8, passa exatamente um mês desde que, nomeadamente, a proposta do PCP foi votada neste mesmo sentido e nesta mesma matéria. Eu julgo que esta situação, ontem tivemos a ocasião no debate em plenário de voltar a este tema e por nós sublinhar esta questão. Este é um assunto que já não devia estar em debate, porque já não devia ser preciso continuarmos neste debate. É mau sinal que continuemos a fazer esta discussão no sentido de uma solução que é necessária. Quando esta petição chegar ao plenário, quando esta petição for debatida em plenário nos termos da lei, esperamos, bem, só faltava agora chegarmos ao plenário e o assunto não está resolvido, já agora. Mas partimos do princípio que essa é a exigência, é que, de uma forma rápida, eficaz, e justa e adequada, haja, de facto, uma solução do ponto de vista legal, já que a proposta do PCP foi rejeitada faz amanhã um mês. O que é que nós propunhamos? Nós verificamos que das várias medidas de apoio que continuamos a considerar que são insuficientes, as várias medidas de apoio, quer às micro, pequenas e médias empresas, quer, principalmente até neste aspecto, aos sócios gerentes, porque é esta discussão que nos encontramos, sendo medidas insuficientes, uma coisa é certa: a medida mais mediática, a ação todas as medidas de apoio, aquela que teve mais repercussão, mais debate e mais referência na esfera mediática foi o layoff. Por boas e mais razões. Não vamos agora debater. Nós temos as nossas reservas e as críticas do PCP. Mas, sendo essa que foi mais falada, foi evidentemente aquela que ficou como referência na discussão das pessoas, também os sócios-gerentes deviam ter acesso. A nossa solução, e aí, passado um mês, o Governo foi também por esse caminho, mas é pena que tenha demorado um mês, foi de colocar, não necessariamente na questão do layoff, mas sim na proteção social aos sócios-gerentes, do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, encaminhando para uma solução que é, não do layoff, mas do apoio aos independentes, aos trabalhadores independentes. O fundamental, digo eu, é resolver o problema. É não fazermos questão de que haja um partido a dizer tem que ser por via de layoff e o outro partido a dizer não pode ser por via de layoff. A questão é resolver o problema. Não é se nós cortamos com uma faca ou com um outro instrumento cortante. Agora, o objetivo é resolver o problema. Tínhamos a proposta concreta de que o Governo acabou por seguir um mês mais tarde e com esta preocupação fundamental, que eu queria também aqui, digamos, convidar a que voltassem a este tema relativamente ao assunto do apoio no que diz respeito aos sócios-gerentes das empresas elegíveis para o apoio. É a questão da faturação. Nós não estamos de acordo com o limite dos 60 mil euros. Nós temos muitas dúvidas que limites dessa ordem em relação à faturação das empresas, mesmo a terminar, fossem justos por uma razão muito simples. A maioria das tabacarias ficava excluída com uma faturação de 60 mil euros. Não tem lucros, nada que se pareça com aquilo que a gente possa imaginar, mas passa muito dinheiro. Movimenta-se muito dinheiro e, portanto, ficavam excluídas dessa medida. Portanto, essa é uma questão que nós também gostaríamos de assinalar e sublinhar, voltando a dizer que continuaremos disponíveis para contribuir para a solução, de problemas já basta, e portanto, saudar esta petição e assinalar, aliás, mesmo uma última referência, assinalar que é interessante e é útil o conjunto de participações, contribuições, comentários que eu queria também saudar, que consta na página online da própria petição. Porque a petição online que está na internet tem um conjunto de intervenções, um conjunto de mensagens de vários sócios-gerentes, de vários cidadãos interessados nesta matéria, que ajudou também a que esta matéria fosse, digamos, aprofundada e matéria de reflexão para todos nós e, por isso, naturalmente, estamos totalmente disponíveis e empenhados em contribuir para uma solução justa e adequada e rápida, em cima de tudo rápida. Muito obrigado. Peço desculpa.
Muito obrigado. Passava então para a senhora primeira peticionária, Márcia Teixeira, então para a sua intervenção final, agradecendo aos senhores deputados a participação.
Efetivamente, respondendo à primeira questão que nos foi colocada sobre os setores que estão a ser afetados, ou que temos conhecimento que estão a ser afetados por esta situação, posso enumerar diversos. Desde dentistas, taxistas, cabeleireiras, esteticistas, empresas de TVDE, lojistas, floristas, massagistas, joalheiros, barbeiros, fisioterapeutas, oficinas, várias empresas que estão a ser afetadas por esta situação. E temos relatos de situações que para mim são as mais assustadoras, em que há casais que ambos se encontram na mesma situação e em que o agregado familiar não tem qualquer tipo de rendimento. Estas pessoas não têm como sobreviver. E há muitos casos em que as empresas já fecharam, ou seja, as medidas já vão tarde demais. Já não há muito a fazer quanto a essas situações. Por isso, aquilo que eu peço, em nome de todos os peticionários, todos os assinantes, como foi referido, a petição online já vai com 38.659 assinaturas, diversos comentários, relatos de situações, e aquilo que nós queríamos pedir é que estas medidas fossem tomadas o mais rápido possível, para evitar que existam mais perdas, porque estas empresas que vão fechar agora, muitas já fecharam, no futuro vão ser mais pessoas para o desemprego, vai ser mais uma despesa para o Estado, e eles não querem, nós não queremos fechar, Nós não queremos voltar àquilo que aconteceu há 3 anos atrás. Nós não queremos andar a tentar outra vez criar o nosso posto de trabalho. Nós queremos mantê-lo. E queremos, de futuro, conseguir empregar ainda mais pessoas. Passar de pequenas empresas, crescer e trazer ainda mais dinheiro ao Estado. Por isso, é aquilo que eu tenho a dizer. Agradeço a todos por pela oportunidade que nos foi dada. Termino assim então a minha intervenção.
Muito obrigado. Agradecer também a petição, dizer que obviamente seguirá os seus trâmites normais, independentemente de ser um assunto, quer por matéria de legislação do Governo, quer por matéria de legislação da Assembleia da República, vai conhecer novidades. Contudo, obviamente, a petição seguirá os trâmites normais do relatório, depois do debate em plenário consecutivamente, e depois os peticionários também serão avisados desses trâmites normais da Assembleia da República. Agradecer novamente a participação de todos.
Obrigado. Até uma próxima.
Obrigada.
Obrigada, boa tarde.